Você está cada vez mais se especializando nessa área, né, Alessandra, que é o jornalismo esportivo, essa área da comunicação. E mais recentemente, se dedicando a empreender dentro dessa área. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente.
Exatamente. Na verdade, metade da minha vida é envolvida com a comunicação e o esporte. Hoje eu tenho 28 anos. Desde os 14 eu comecei a me interessar por comunicação. Muito antes da faculdade de jornalismo, já tinha esse interesse em falar de futebol, em acompanhar isso. Então, realmente é uma trajetória bastante longa em que, durante toda a vida, eu fui me dividindo entre o trabalho do jornalismo diário, né, do trabalho em jornal, em site, e o esporte. E esse ano, 2022, então, eu resolvi empreender e hoje 100% dedicada à assessoria de imprensa, à comunicação voltada ao esporte.
Bom, para quem ainda não sabe, por trás da nossa Associação Marauense de Futsal, e agora não só a AMF, está o trabalho da Alessandra. Conta um pouquinho para a gente ali do que é o teu trabalho junto à AMF, que a gente sabe que é muito além de mandar aqui para a gente, que está do outro lado, né, que somos os veículos de comunicação, as informações do time. Como que acontece toda a construção desse trabalho?
Então, eu estou na AMF desde que a AMF se renovou, né, voltou a disputar o estadual. Então, desde ali 2016, já é um longo tempo, né, junto com a equipe. Então, além do trabalho que o pessoal, quando vai para o ginásio ver, que é aquele suporte ao repórter de quadra, passar a escalação, mandar a foto, mandar a matéria, né? Além desse trabalho que é mais visível para a torcida, a gente tem o trabalho de bastidor, que é o planejamento de como vão ser divulgados os jogos, como que a torcida vai saber os jogos, como que a gente vai ter esse relacionamento com o patrocinador, qual é a contrapartida para quem está assistindo o jogo. É um entretenimento. Mas para quem trabalha com esporte, é realmente uma empresa o time de futsal. Então, a gente tem que essa contrapartida para o poder público, porque a gente está levando o nome de Marau para além do município, para todo o estado. A gente tem os patrocinadores que também precisam dessas contrapartidas. Então, a gente faz toda essa questão de plano de divulgação, de plano de marketing entre os patrocinadores, entre a imprensa, entre o poder público.
Entre a própria equipe.
E também dentro da própria equipe, porque é difícil, quanto mais o time cresce, mais difícil fica a questão da comunicação interna, porque nem sempre o diretor pode estar assistindo um treino, pode estar acompanhando uma novidade. Então, também tem esse trabalho interno para quem está envolvido, para quem é sócio, para quem é diretor, para quem é patrocinador, saber o que está acontecendo dentro do time, né?
Uma pergunta que eu imagino que você já deva ter escutado várias vezes e eu preciso perguntar também é a questão do ser mulher, né?
Sim, e é algo assim, toda vez que alguém me pergunta sobre o meu trabalho, vem essa pergunta, e eu me remeto muito ao meu passado, porque quando eu comecei lá com 14, 15 anos, era difícil até ter alguém para se espelhar, porque a minha vontade não era ser uma Renata fã de apresentar um programa esportivo. A minha vontade sempre foi trabalhar no bastidor. E quando eu olhava para o bastidor, olhava assim, uma coletiva de imprensa do Grêmio, uma produção de conteúdo dentro de uma equipe, você tinha homem. Não tinha mulher fazendo essa parte mais de bastidor. Você tinha, assim, uma repórter esportiva, uma apresentadora, mas esse trabalho de bastidor era até difícil você se espelhar em alguém. Então, realmente, foi quebrar a barreira, porque eu cheguei sendo uma das primeiras mulheres. Poxa, será que é função de mulher mesmo ali, tá ali no bastidor, dá pitaco? Ah, não, e se a gente oferecesse para o patrocinador isso, se a gente fizesse esse plano de ação, essa parte mais de gerenciamento, eu nunca via mulheres fazendo essa parte. Então, realmente, assim, foi pisar numa terra pela primeira vez, né? Então, realmente foi bem difícil, porque se um homem tem que provar sua competência para estar numa função, a mulher tem que provar 10 vezes mais. Então, eu senti muito isso no começo. Claro, hoje o pessoal sabe quem é a Ali da AMF, já tem uma trajetória, o pessoal já conhece. Mas lá no começo, quando ninguém sabia quem eu era, era muito difícil fazer isso, né? Mostrar que realmente queria fazer um trabalho sério, queria fazer um trabalho diferente, né?
Talvez essa tenha sido a maior dificuldade, a maior barreira que você precisou enfrentar?
Sim. Sim, realmente, mostrar para que veio. Né? Foi assim a minha maior dificuldade, porque todo mundo dizia, o que você quer trabalhar em cidade pequena como esporte? Como que tu vai profissionalizar uma equipe de esporte tratar de uma forma tão profissional a comunicação, não vai dar certo, imagina, não cabe numa cidade ou num time tão pequeno. Então, realmente foi um trabalho de quebrar barreiras e aí mostrar os resultados, mostrar que realmente valia a pena você ter algo estruturado, você ter um profissional da área fazendo isso, né?
Uhum. E é tão bom a gente ouvir isso que você fala, porque eu te falei antes aqui fora do ar, né? Que eu fico extremamente feliz de saber que você está alcançando os teus objetivos e principalmente que a comunidade está dando esse valor que o profissional da comunicação tanto merece, né, Ali? E aí tu passa para outra situação também, porque antes você buscava referências e agora tu te tornas referência para muita gente que vem pela frente, né?
E é um compromisso muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande. Uhum. Quando a gente percebe que outras equipes acabam olhando o teu trabalho como referência. Não é nenhuma questão de copiar a ideia, não. É porque realmente se torna referência porque você vê que dá certo. Então, eu creio que eu estou colhendo frutos que eu nem imaginei que eu iria colher, porque quando eu comecei lá, muito novinha, antes de fazer a faculdade de jornalismo, eu sempre pensava, eu vou ter que ir fazer uma faculdade num grande centro, eu só vou trabalhar só com o esporte se eu estiver num grande time, num Grêmio, no Inter, eu vou ter que sair de casa, eu não vou conseguir fazer isso na minha cidade. E hoje eu vejo que não, hoje tem espaço e realmente a gente pode profissionalizar muito o esporte, mesmo sendo uma cidade como Marau, né, que não é ainda um grande centro. Né?
Uhum. E hoje não é só a Ali da MF, é a Ali do Safurf, é a Ali do Karatê e assim vai indo, né? Exatamente. E como que está sendo também para ti agora estar empreendendo nesta área, buscando, né, os teus clientes e também como que foi a ruptura com o veículo de comunicação, essa decisão de pensar, não, eu preciso escolher um caminho?
Foi uma decisão pensada até demais, assim, vezes eu paro assim, nossa, eu podia ter acelerado alguns processos, mas a gente teve uma pandemia no meio do caminho, então é algo que deu muito medo, você arriscar, você sair do CLT, né, realmente tem a questão financeira, então foi um processo, assim, de mais de 2 anos em que eu fui construindo a sede, né, meu escritório, fui organizando papelada, fui me planejando, veio novas parcerias, como o Safurfa, como a Shobukan, e aí eu tomei essa coragem, não, é isso que eu quero fazer, porque eu cheguei num ponto que ou eu parava de trabalhar com esporte, trabalhava só com a carteira assinada, bonitinha, de segunda a sexta, ou fazer o contrário. Então, eu optei por empreender porque eu percebo que tem campo e é algo que eu gosto de fazer. Então, isso me dá 10 vezes mais energia para fazer dar certo.
E né? Que tu sabe fazer, porque tu buscou especialização também na área, né?
Sim. Fui até a região metropolitana, fiz meu curso de gestão esportiva. Isso durante a pandemia também, né? Me formei pela Fevale em gestão esportiva e foi algo que abriu também meu olhar, não só para o futebol, para o futsal, porque muito que se fala, ah, trabalha com esporte, então trabalha só com o futebol profissional. Não tem. Tem o futsal, que é muito diferente do futebol, embora o pessoal pense que seja parecido. Tem a questão de ter o futsal de base, de ter o futebol de base, que é diferente do futebol profissional. E também agora essa experiência com o karatê, porque isso, por mais que tudo seja esporte, são experiências muito diferentes entre elas. Né?
Uhum, são projetos diferentes e públicos diferentes.
Exato.
Também, né?
E os próprios objetivos, porque, quando, por exemplo, quando você está trabalhando com uma criança, o objetivo principal não é conquistar um título. É que a pessoa, que a criança seja uma boa pessoa, né? Que trabalhe a educação, que ela se desenvolva a questão lúdica, a questão social. De outra forma, quando você está num alto rendimento, você está numa competição que você quer o título, é o resultado. Então, é muito diferente. E ter essas experiências diferentes também abriram muito a minha visão.
Uhum. E além daquele trabalho de bastidor, de organização, de gestão que você falou também, a gente tem aquilo que é a divulgação propriamente dito, né? Aquilo que está ali, que vai para a vitrine, que vai para a rádio, que vai para os jornais, que você vai repassando e contribuindo também com o trabalho dos outros profissionais e as próprias redes sociais, né? Então é grande aí o projeto todo, né?
Sim. É, na verdade, o que a gente divulga é a pontinha do iceberg, né? Que é o que vai para a imprensa, que é a foto lá no final, o card lá no final. Mas tem todo outro viés, né? Que é você organizar, por exemplo, um evento, como que vai ser a venda de ingressos, as datas, né? Como que vai ser essa divulgação, o valor do ingresso. Então, é um bastidor que, às vezes, o torcedor, né, o patrocinador não enxerga, mas precisa muito ser pensado para sair, não digo 100%, mas o mais correto ou planejado possível, né?
Com certeza, é uma responsabilidade bastante grande. Estás feliz?
Muito, muito, muito. Realizando um sonho. A gente sabe que não é porque a gente trabalha com o que gosta que não tem trabalho. Tem uma questão de responsabilidade muito grande. E quanto mais projetos eu acabo participando, eu vejo que mais aumenta essa responsabilidade, porque a gente está levando o nome de pessoas, está levando o nome da cidade, né? Então, são projetos que existem há muito tempo. Posso citar aqui o Safurfa, que existe há anos aqui no município, a própria questão do projeto da Chobucã, a MF, agora que também está ativa novamente há muito tempo. Então, a gente tem esse peso de estar carregando essa responsabilidade de fazer o mais correto possível para representar bem. Mas tudo isso dá assim, uma gratidão sem palavras, porque eu estou fazendo o que eu gosto, na cidade que eu gosto. Não precisei me mudar de Marau. Estou muito feliz, realmente, de poder trabalhar com isso.
Ainda cabem mais projetos para a Rally?
Olha, pretendo abraçar outros projetos, sim, expandir, né? Claro que é muito uma questão de planejamento ainda. Como eu brinco, é o primeiro mês da minha empresa, comecei esse ano, né? Então, a ideia é trabalhar não só com o Marau, mas também expandir para a região, né? Poder ajudar também mais projetos, porque a gente sabe que hoje um projeto esportivo, para ele andar, ele precisa de patrocínio, ele precisa de um plano de trabalho, porque senão só com a força de vontade ele não anda, ele precisa dessa questão financeira. Então é o que eu falo quando a gente vai com o plano de patrocínio numa empresa, vai pedir um sócio torcedor, uma contribuição. As pessoas têm que entender que o projeto só funciona com essa ajuda de todo mundo. E quem faz esse meio campo é o marketing e a comunicação. Então, é realmente muito importante mostrar esse trabalho, né?
Ah, com toda certeza. Ali, para quem pensa também, né, de repente, em trabalhar com a comunicação, talvez não na área do esporte, talvez, de repente, assessorando outras áreas, outros segmentos, né? Que dica que você daria? O que que você diria para essa pessoa?
Some experiências. Eu acho que muito do que eu vejo da minha trajetória foram experiências, assim, que às vezes até de colocar a cara a tapa. Porque hoje eu sou remunerada, né? Trabalho com isso de uma forma remunerada. Mas antes disso, eu trabalhei de graça, realmente. Assim, para ter a experiência. E foi isso que me tornou a Ali que eu sou hoje. Às vezes, se eu não tivesse quebrado a cara de pegar chuva numa beira de campo, de sentar do lado de uma transmissão esportiva, ah, eu só quero ver como funciona. Se eu não tivesse esse sentir na pele, eu não seria a profissional que eu sou hoje. E eu acho que não é só na área da comunicação, em qualquer área. A faculdade, a teoria, ela te traz uma boa base, mas ela sozinha, ela não forma o profissional. Então, você precisa muito ter essa experiência. Não ter medo de perguntar, dizer, eu quero acompanhar, eu fico aqui do ladinho, só quero ver como que você faz. Porque é isso que vai te moldando, quando você vê na prática. Porque na faculdade você vê muito o ideal. Eu lembro, assim, quando eu tinha aula de jornalismo esportivo, a referência era um beira-rio. Hoje, se você vai num estádio, qualquer estádio do interior, ele não tem 20% da estrutura de um beira-rio. E daí, como que você trabalha com nem 20% de uma estrutura que você foi ensinado? Então, é a prática que te traz isso, para você ver a realidade. Porque se alguém, assim, Vila Maria está ouvindo a gente, a realidade do esporte de Vila Maria é diferente da realidade do esporte do Marau, que é diferente da realidade de Passo Fundo, por mais que todo mundo esteja muito perto. Então, é só a prática, é realmente você testar, não desistir na primeira, porque às vezes desanima, às vezes a gente chega em casa chorando, não vou esconder que são mar de rosas, porque não é, mas vale a pena, porque quando a gente vê a dor, lá no fundo, depois você percebe o quanto é prazeroso você ter superado isso, né? Então, não desistam quem tem esse sonho, não só na comunicação, não só no esporte, mas realmente entendam que a trajetória, ela, às vezes, ela é dolorosa e ela é necessária para que você se torne um bom profissional, né?
Foi mais ou menos isso que o Frei Renor falou na mensagem de hoje às 8 horas da manhã aqui na programação da tua Rádio Alvorada, de que às vezes a gente fica extremamente triste, né? E dói bastante, mas ali na frente a gente entende que aquela dor foi um aprendizado, foi um conhecimento, foi um caminho, quem sabe ali, para uma grande felicidade. Eu quero te agradecer em primeiro lugar por ter aceito o nosso convite e vir aqui conversar conosco no programa de hoje. Foi uma honra para mim. E te desejar aí toda a felicidade do mundo, muito trabalho, bastante trabalho mesmo, e a nossa parceria que segue com toda certeza, porque a tua rádio também quer abraçar sempre os projetos esportivos aqui de Marau, da forma que cabe para a gente fazer isso. Alessandra Formagini, jornalista esportiva, muito obrigada.
Eu que agradeço, uma honra imensa estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei muito, muito, muito feliz, realmente, de poder contar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho sobre o esporte aqui em Marau, e agradecer sempre a parceria. Eu até brinco, às vezes eu mando matéria até de madrugada incomodando vocês. Mas agradecer a parceria, porque os projetos eles só existem porque tem rádios como a tua Rádio Alvorada que está ali acompanhando. Quantas vezes aconteceu da equipe esportiva estar junto no perrengue em algum ginásio, né, pensando, bolando ideias de como divulgar os times da cidade. Então, só realmente é agradecer vocês, toda a equipe da tua Rádio Alvorada e, claro, todos os ouvintes que sempre... também acompanho nossos projetos.